Caro amigo, hoje estamos a olhar ainda para o primeiro livro de Samuel. E vamos agora no capítulo 27. E eu gostaria de hoje iniciar logo a leitura deste mesmo capítulo no verso 1. Vamos ver aquilo que nos reserva a palavra de Deus para este dia. Diz assim então: No entanto, Davi continuou a pensar consigo mesmo: Pode ainda acontecer que Saul me apanhe. O melhor é tentar a minha sorte entre os filisteus, até que Saul realmente desista e acabe de perseguir-me. Só então estarei seguro novamente. Por isso pegou nos seus 600 homens e com as famílias e foi viver para Gate, sob a proteção do rei Aquis. Tinha consigo as duas mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal. Saul veio a saber em breve que Davi tinha fugido para Gate e parou de o perseguir. Aqui mais uma vez temos Davi a fugir. E eu quero dizer que nem sempre fugir é sinal de covardia. Fugir às vezes é um sinal de respeito, às vezes é um sinal de integridade, por vezes é um sinal até de heroísmo. O não ir ao confronto muitas vezes tem a ver com o facto de a pessoa não se rebaixar ou não descer ao mesmo nível daqueles que o ofendem. Muitas vezes, fugir é também sinal de querer evitar o perigo. Então, me lembrar também da situação, por exemplo, de José do Egito, quando foi confrontado com a mulher de Potifar que queria cometer adultério com ele. E porque ele respeitava de uma forma muito grande o seu senhor, ele saiu daquela sala, fugiu para não desrespeitar o seu senhor e não cometer adultério com aquela mulher. Isso mostrou realmente o caráter de José. Assim como aqui nestes textos bíblicos, revela o caráter de Davi. Ele não foge por ter medo de Saul. Não, ele enfrentou Golias, que era bem mais alto, bem mais forte do que Saul. Ele sabia que Deus estava do seu lado e, portanto, não estava com receio de enfrentar Saul. De forma alguma, ele simplesmente não queria realmente ter que travar essa batalha, pois ele sabia que Saul era o ungido de Deus. E mesmo quando ele teve a oportunidade de se confrontar com Saul, Davi poupou a vida a Saul. E é importante nós percebermos isto. A fuga nem sempre é sinal de covardia, nem sempre é sinal de termos medo. Por vezes é sinal exatamente de que somos mais fortes, é sinal de que somos realmente pessoas íntegras e corajosas e que não descemos ao mesmo nível daqueles que querem fazer uma discussão ou querem fazer uma grande arruaceira. Davi era aquele que se mantinha fiel a Deus e por isso ele sabia que não deveria de entrar nesse confronto com Saul. Vemos que realmente, por outro lado, Davi aqui tinha uma situação que não era completamente do agrado de Deus. Ele fazia-se acompanhar pelas suas duas mulheres. O facto do texto bíblico relatar isto, e eu já tenho dito isto algumas vezes, é importante reforçar de novo, não quer dizer que tudo aquilo que está escrito na Bíblia é sinal de que Deus aprova. E este é mais um caso desses. O facto de Davi viver com duas mulheres não quer dizer que Deus aprovasse a poligamia, de forma alguma. As Escrituras são muito claras a este respeito, quando diz que homem e mulher formarão uma só carne e que devem ser um para o outro, devem ser exclusivamente unidos um ao outro. Davi aqui estava claramente a desobedecer à vontade de Deus para a vida dos seus servos. Muitas vezes vemos é que Deus também, na sua misericórdia e na sua bondade, Ele não nos pune de acordo com o nosso pecado. E essa é a experiência que eu próprio tenho vivido. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça e de bondade. Isto não quer dizer que devemos abusar da graça e da bondade de Deus. Não é isso que eu estou a dizer. Mas o que eu estou a dizer é que nem sempre Deus nos pune de acordo com aquilo que nós merecemos, de acordo com aquilo que nós desobedecemos. Deus é realmente um Deus muito misericordioso. Aliás, Jeremias diz isso, e é pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. É porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas voltando aqui ao texto bíblico, no verso 5, diz então: Um dia Davi disse a Aquis: Meu senhor, se não te parecesse mal, nós gostaríamos de viver antes numa das cidades da província e não aqui na capital. Então Aquis deu-lhe Ziclag, cidade essa que ainda hoje pertence aos reis de Judá. E ali viveram entre os filisteus durante 1 ano e 4 meses. David e os seus homens passavam o tempo fazendo incursões sobre os jesuritas e os jerzitas e os amalequitas, povos filisteus que vivera perto de Sur ao longo do caminho do Egito desde tempos remotos. Vemos aqui Davi lutando contra os moradores daquela terra, pois a terra tinha sido dada a Israel e, de alguma forma, ele continuava esse processo de libertar a terra de povos que tinham práticas muito pouco aconselháveis. Eu digo assim para não dizer horríveis, porque realmente aqueles povos que viviam, enfim, vizinhos do povo de Israel, tinham práticas terríveis. E eu já mencionei várias vezes as práticas destes povos, como o sacrifício de crianças, bebés pequenos, sendo queimados vivos, outros sendo colocados em estátuas em brasa e aí depositados até que morressem nesses estados. E era este tipo de vizinhos que Israel tinha. E Deus tinha então um pedido para que a nação de Israel retirasse aquela vizinhança, má vizinhança, de perto deles. E era exatamente isso que Davi continuava a fazer como rei de Israel, ainda que não tivesse tomado posse. Ele continuava a proteger, digamos assim, a nação de Israel da má vizinhança. O texto bíblico então ainda diz no verso 9: não deixavam alma viva nas localidades sobre que caíam, e traziam como despojo carneiros, bois, jumentos e camelos, além do vestuário, quando regressavam a casa. Então hoje, onde foi a vossa incursão? Perguntava Aquis quando eles voltavam. E Davi respondia: caímos sobre o sul de Judá, sobre o povo jeramoelita e sobre os queneus, porque não ficava ninguém vivo para vir dizer onde é que eles tinham estado realmente. Fizeram isso muitas vezes enquanto viveram no meio dos filisteus. Aqui acreditava no que Davi dizia e pensava que o povo de Israel devia aborrecê-lo profundamente. Ele agora vê-se obrigado a ficar aqui e a servir-me até o fim da vida, pensava o rei. O rei de Aquis então estava completamente enganado. Ele pensava que sabia os planos de Davi, mas realmente ele desconhecia. Desconhecia aquilo que Deus tinha para a vida de Davi. Davi não nasceu para ser servo dos filisteus ou inimigo do povo de Israel. Não, Davi estava ali exatamente de uma forma estratégica para acabar com isto que eu acabei de dizer há minutos atrás, este tipo de atitudes contraproducentes, este tipo de atitudes altamente devastadoras a uma sociedade. E era impossível conviver-se de uma forma pacífica com estas nações que rodeavam a nação de Israel. E era necessário realmente quebrar todos estes laços. E Davi estava ali, digamos assim, como um agente infiltrado entre os filisteus para terminar com aquela nação, acabar com aquela nação. E então, desta forma, vemos que ele foi agindo de uma forma astuta, com uma estratégia militar bem montada, para dessa forma ir continuando a conquistar território a estes povos que ali eram circunvizinhos. E dessa forma chegamos aqui ao capítulo 28, onde vamos encontrar mais uma vez a história de Saul, o rei de Israel, que vai à procura de uma feiticeira, a feiticeira de Endor. E nós vamos então ler este texto, e é lamentável ver o percurso espiritual que Saul tem. Ele começa por ser arrogante, começa por querer tomar o lugar dos sacerdotes, fica em desobediência a Deus, é rejeitado por Deus, procura matar Davi, procura matar o seu próprio filho, e agora chega ao ponto de procurar a feitiçaria, pois o Senhor já não lhe respondia. E então estamos neste capítulo 28, e diz assim os primeiros versos. A certa altura os filisteus convocaram o seu exército e prepararam-se para uma nova guerra contra Israel. Vem ajudar-nos a combater, disse o rei Aquis a Davi e aos seus companheiros. Está bem, concordou Davi. Verás em breve como podemos ser-vos úteis. Se assim for, tornar-te-ás meu escudeiro para toda a vida, acrescentou Aquis. Entretanto, Samuel tinha morrido e Israel chorara o seu desaparecimento. Foi enterrado em Ramá, numa cidade natal. Note-se também que Saul tinha banido da terra de Israel tudo o que era bruxaria e culto de mortos. Vemos aqui estas palavras que realmente os tempos eram outros. Se por um lado agora Israel estava, enfim, mais ou menos em paz, de repente surge uma nova batalha. Os filisteus constantemente estavam a tentar conquistar outra vez o território que haviam perdido para Israel. E Saul já não estava propriamente, como se costuma dizer, numa linguagem popular, na moto de cima. Realmente Samuel tinha falecido, a palavra de Deus tornava-se de novo bastante escassa entre o povo de Israel, ainda que Saul tinha começado a banir diante da terra de Israel a bruxaria e a consulta dos mortos, vemos que essa prática não tinha sido completamente banida. E é exatamente aqui que surge mais um deslize, mais um desaire, mais um passo terrível na vida de Saul. Ele vai querer consultar então os mortos, vai querer consultar a feitiçaria. E é interessante notar que estas práticas ocultas não são, digamos assim, novidade nenhuma no nosso século. Não surgiram com Allan Kardec ou com outras entidades que falam deste assunto. Não. Estas práticas começam muito cedo na vida da humanidade. Mas não quero dizer, mais uma vez, porque são práticas antigas, que estejam corretas. Aliás, se nós olharmos um pouco para a história, sabemos que a história da humanidade começa com mortes e assassinatos, por exemplo, entre Caim, que mata seu irmão. Isso não quer dizer que matar é correto, que matar é uma prática saudável, porque já é uma prática antiga. Então isto faz-nos pensar um pouco sobre as práticas que nós temos, algumas não tão terríveis como matar alguém, mas algumas práticas que nós temos do foro espiritual, que muitas vezes temos porque são tradição, são antigas, são coisas que vêm da antiguidade, mas não quer dizer que realmente sejam corretas aos olhos de Deus. É exatamente por isso que nós temos sempre que voltar às Escrituras. É por isso mesmo que nós temos que sempre voltar à Bíblia, porque é nela que nós encontramos aquilo que é a vontade de Deus. E nós cristãos deste país deveríamos cada vez mais consultar ainda mais a nossa Bíblia para sabermos exatamente aquilo que Deus tem. Não basta ter práticas antigas, mas é necessário que essas práticas estejam conforme aquilo que a Bíblia ensina. Nós estamos a ver aqui uma prática que era relativamente antiga, a consulta dos mortos, esta feiticeira de Endor, e no entanto a Bíblia nos mostra de uma forma categórica que isso é contrário à vontade de Deus. Então o texto continua e diz no verso 4: os filisteus, pois, acamparam em Sunem, e Saul mais os seus batalhões em Gilboa. Quando Saul viu o vasto exército que os inimigos constituíam, ficou paralisado de terror e perguntou ao Senhor o que deveria fazer. No entanto o Senhor recusou responder-lhe, fosse por sonho, fosse através de Urim ou mesmo pelos profetas. Vemos então aqui, mais uma vez, textos bíblicos que são colocados numa linguagem humana mais acessível para nós entendermos aquilo que aconteceu, digamos assim, da forma como Deus agiu com Saul. Saul tinha se afastado de Deus de uma forma terrível, tinha desobedecido a Deus, não tinha feito a vontade de Deus. É óbvio que Deus não iria continuar a revelar-se a Saul. Pondo isto em termos humanos, eu creio que é muito fácil de entender. Se nós dissermos a alguém conhecido nosso, alguma pessoa que nós conhecemos, dizemos, olha, faz desta forma, e aquela pessoa não liga nenhuma àquilo que nós dissemos, depois a seguir ela vem e pede conselho de novo e diz, ah, a minha vida correu mal, necessito outra vez da tua orientação, e a gente diz, não, olha, faz assim, deixa essa da tua atitude, porta-te desta maneira, abandona aquele vício. Mas aquela pessoa não liga nenhuma outra vez aos conselhos que nós demos. Continua a viver a sua vida da forma como lhe apetece. Será que uma terceira, quarta, quinta vez nós voltamos a dar conselhos? E quando essa pessoa continua sistematicamente a desobedecer, a não ligar, a desonrar até o tempo que gastámos a ouvi-la, eu pergunto-lhe assim, será que você teria ainda paciência, coragem para continuar a aconselhar essa pessoa? A dizer, olha, faz assim ou faz assado. Eu creio que esta expressão aqui usada, que Deus recusou-se, é no sentido de nós entendermos o que aconteceu com Deus. Havia uma barreira que o próprio Saul foi criando em relação a Deus. E Deus, por essa razão, deixou de se revelar a Saul e deixou de falar para este homem, pois ele não ligava absolutamente nenhum àquilo que Deus dizia. Era quase indiferente Deus dizer-lhe uma coisa ou não dizer, pois Saul fazia exatamente aquilo que lhe apetecia. E é por isso mesmo que Deus, então, deixou de se revelar a este homem. E é triste ver que este perfil acontece com muitos homens que começaram até bem o seu caminho. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Sansão, que também foi confrontado com os filisteus e, de alguma forma, se vendeu a Dalila, vendeu a relação que ele tinha com Deus a Dalila. E o texto bíblico mostra-nos que, quando o Espírito do Senhor saiu dele, nem ele se deu conta. Ele nem reparou que o Espírito do Senhor se havia retirado. E é triste quando vemos pessoas que têm um relacionamento com Deus chegarem a este ponto. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Saul também. Deus já não falava, não gastava tempo com ele, pois ele era tão arrogante, era tão um homem tão longe de Deus, um homem que não ouvia aquilo que Deus tinha para lhe dizer, que não valia a pena Deus continuar a falar com ele. Mas ele agora encontrava-se numa situação desesperada. E o verso 7 ainda diz: então Saul deu instruções aos seus ajudantes para tentar encontrar alguém que consultasse o espírito dos mortos e a quem perguntasse o que devia fazer. Com efeito, ainda acharam uma mulher que fazia isso em Endor. Nós já vimos que a vida de Saul foi uma decadência, foi caminhando na decadência. É verdade que ele começou bem, começou por desterrar, inclusive, como diz o texto, os médios, os feiticeiros, aqueles que consultavam os mortos. Pois a própria lei, a palavra de Deus, mostra claramente que essa é uma prática que não é da vontade de Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 em diante, talvez seja um texto bíblico importante para você sublinhar na sua Bíblia, dizem assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem aguareiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Vemos que esta é a vontade de Deus para os filhos que o seguem. E todos nós que nos dizemos cristãos deveríamos ter muita atenção a este tipo de práticas. Infelizmente, a nossa nação vive-se muito em torno desta questão. Falar com mortos, orações aos mortos, e a palavra de Deus condena severamente este tipo de situação. Eu sei que a perda de um ente querido é tremenda, a perda de um ente querido dói fundo, mas isso não justifica o facto de tentarmos, por vários meios, encontrar uma solução para falar com os entes queridos que já faleceram. Não é da vontade de Deus que um filho seu tenha este tipo de práticas. É contrário à sua vontade. E Saul sabia disso, e mesmo assim ele procura encontrar-se com essa mulher. Saul então disfarçou-se, diz o verso 8, vestiu roupas de gente vulgar e dirigiu-se à casa dela, de noite acompanhado por dois dos seus homens. Eu pretendia falar com um homem que já morreu, disse ele. Consegues chamar o seu espírito? Mas tu queres que eu seja morta? Protestou ela. Sabes bem que Saul manda fazer a todos os adivinhos e feiticeiros. Tu estás a armar-me uma cilada, disse ela. Saul, então, jurou-lhe solenemente que não a trairia. Vemos aqui que Saul é um homem realmente que já não tem princípios. Ele está a jurar-lhe que não a trairia, enfim, quando na realidade ele já não pode fazer absolutamente nada. É um homem que já não tem princípios, um homem que está longe de Deus, um homem que perdeu e está numa decadência completa. Por fim, diz o verso 11, esta mulher disse: bom, então, quem é que tu queres que eu faça vir em espírito? Traz-me Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou: enganaste-me, tu és Saul. Não tenhas medo de coisa alguma, disse-lhe. O que é que estás a ver? Eu vejo um espectro subindo da terra. Nós vemos aqui um dos textos bastante interessantes. Esta mulher tem talvez um encontro, penso eu que real, com uma entidade, e vemos que realmente ela assusta-se com o facto de ter esse encontro com Samuel. Provavelmente ela não estava à espera. Eu quero dizer que há muita gente que tenta ter estas práticas, que é realmente um charlatão, que é pessoas que simplesmente aproveitam de pessoas inocentes para lhe sacar algum dinheiro. E essas pessoas, sinceramente, não me preocupam. Preocupam-me sim pessoas como esta, que têm a possibilidade de lidar com espíritos demoníacos ou lidar realmente com entidades e, por essa razão, estão ao serviço de Satanás. Aqui esta mulher ficou surpresa ao ver Samuel. Provavelmente ela não estaria à espera que isso acontecesse. E como é que ele é? Perguntou Saul. É um ancião, envolto numa túnica, respondeu-lhe. E Saul viu então que se tratava de Samuel e inclinou-se perante ele. Por que é que me incomodas, fazendo-me subir? Perguntou Samuel. Porque estou profundamente perturbado. Os filisteus estão em guerra contra nós. Deus abandonou-me e não me responde nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso clamei para te perguntar o que devo fazer. Mas respondeu Samuel. Por que razão me perguntas a mim se o Senhor já te deixou e se tornou teu inimigo? Ele atuou de tal maneira como tinha dito e te retirou o teu reino e o entregou a Davi. Tudo isso veio sobre ti por não teres obedecido às instruções do Senhor, dando cumprimento ao ardor da sua ira sobre Amaleque. Agora todo o exército de Israel será derrotado e destruído amanhã pelos filisteus. Tu e os teus filhos estarão aqui comigo. Vemos que Samuel é claramente frontal com Saul. E no livro de 1 Crónicas, no capítulo 19, no verso 13, vemos a razão pela qual Saul então morreu. Diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor a quem ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Vemos que Deus tinha aqui uma ação para com a vida de Saul. E Deus realmente quer continuar a agir na vida daqueles que o temem e o buscam. Deus continuou a agir na vida de Davi, mas Saul, porque virou as costas a Deus, Deus não podia continuar a agir na sua vida. Ele se foi afastando de Deus, consultando inclusive mortos, consultando inclusive bruxaria e feitiçaria. E isto não era da vontade de Deus. Se você tem vivido desta forma, é tempo de se arrepender e voltar para o Senhor. No próximo programa nós continuaremos a ver aquilo que Deus tem para nos ensinar. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.